Vamos finalizar a nossa Mishnah. A segunda parte da Mishnah fala: Aber shlosha she'achlu al shulchan echad amru alav divrei Torah. Três pessoas se sentaram na mesa e falaram palavras de Torá quando comeram. Que ilachlu mishulchanu shemakom, como se estivessem comido da mesa de Hashem. Sheneemar, quando está escrito no versículo, vai daber elai zeh shulchan ha-shalifnei Hashem. Escrito no versículo, ele falou para mim, esta é a mesa que está perante Hashem. Ou seja, tudo aquilo que nós temos para fazer no nosso dia a dia, que a Torá nos fala para fazer, nós, no final das contas, estamos todas as vezes elevando a matéria para algo espiritual. E tanto é que quando nós vamos fazer uma mitzvah, nós falamos a Asher Kideshanu b'mitzvotav, que Ele nos santificou com as suas mitzvot. Quando nós fazemos uma mitzvah, naquele momento o nosso corpo está se santificando. Cada mitzvah tem a ver com uma parte do corpo. Então, aquelas partes que estão envolvidas com aquela mitzvah vão receber uma santidade especial naquele momento. E aqui é interessante que a Mishnah compara ao korban. A Mishnah compara a pessoa comendo na mesa com palavras de Torá, como se estivesse fazendo um sacrifício. Afinal, a mesa de Hashem é o altar. E de fato, sobre o altar, eram elevados os três níveis, as três classes. Tinha Nisuch HaMayim, se jogava água em Sukkot, em cima do altar. A água é um mineral, domem. O vinho que era feita a libação sobre o altar vem do Tzomea, do vegetal. E os korbanot em si, não tem nem o que se dizer, são do reino animal. E esse serviço que era feito sobre o altar elevava todas essas coisas a tal ponto que era uma forma muito clara e visível quando descia o fogo de Hashem sobre o altar e consumia os sacrifícios. Mas, hoje em dia, aqui infelizmente nós não temos Beit HaMikdash, nós temos como, de certa forma, também conseguir elevar esses reinos. Quando nós comemos lifnei Hashem, quando nós comemos perante Hashem, quando nós comemos para poder servir Hashem. Não só isso, mas nossos sábios trazem na Gemara com os manche Beit HaMikdash Kayam, Mizbeach Mechaper al Israel. Todo o tempo que tem Beit HaMikdash, o altar perdoa pelo povo de Israel. Se tem algum problema, os sacrifícios perdoam pelos pecados. Vê a chave agora, não tem Beit HaMikdash. Shulchanot shel adam mechaper alav, diz a Gemara. A mesa da pessoa perdoa por ele. Quando a pessoa se senta à mesa e come de forma a elevar essa comida, naquele momento ele está sendo perdoado também por Hashem. E é interessante que quando os Kohanim comiam, e quando as pessoas que traziam o korban comiam de um sacrifício, a Gemara usa a linguagem em vários lugares, Mishulchan gavoa kazahu. Eles mereceram isso da mesa de Hashem. É como se eles estivessem fazendo uma seudá com Hashem, se estivessem fazendo uma refeição com Hashem. Tem a parte que foi sobre o altar, que é de Hashem, e tem a parte que vai para a própria pessoa. O Rav Chaim Volozhin traz, nós até já mencionamos isso, que a carne dos sacrifícios era igualzinho o man para o povo no deserto. Assim como o man era totalmente absorvido pelo corpo, o korban também era totalmente absorvido pelo corpo. Por quê? Porque a pessoa naquele momento está comendo algo que está se espiritualizando automaticamente. Muito mais forte do que o conceito que nós temos de espiritualizar a comida quando nós comemos. O Maharal ainda acrescenta, tem uma Gemara que fala, toda pessoa que aproveita da refeição de um Talmid Chacham, de um sábio, é como se ele estivesse aproveitando do brilho da divindade. Então nós aprendemos que a Torá fala que o Aharon e todos os anciões de Israel vieram comer pão com o sogro do Moshe, quer dizer, junto com Yitro, Lifnea Elohim, perante Deus. Então perguntam nossos sábios que perante Deus eles estavam perante Moshe naquele momento. Então dizem nossos sábios, aqui nós aprendemos que toda vez que a pessoa senta para comer uma refeição junto com um sábio, é como se ele estivesse comendo perante Hashem. Por que isso? Explica o Maharal. Sim. Se tem um sábio presente, não pode ser que ele vai deixar a refeição passar sem falar uma palavra de Torá. Se tem um sábio, uma palavra é certa, ele vai falar muito mais do que isso de Torá. E, portanto, uma vez que nessa refeição tem palavras de Torá, Zé Ashurhan Ashalifne Hashem, essa é a mesa que está perante Hashem, como se a pessoa estivesse comendo perante Hashem. Esse versículo é trazido no livro de Ezequiel. No livro de Ezequiel, Ezequiel está falando sobre o altar. E lá está falando que o Mizbeach é de madeira, é Shalosh Amot Gova, ele tem 3 amot de altura e assim por diante. E aí termina dizendo, vai da Bera Elai, Zé Ashurhan Ashalifne Hashem. E disse para mim, essa é a mesa que está perante Deus. Pergunta o Talmud, por que que começou falando de altar e terminou falando de mesa? Começou falando de altar. E de repente fala, essa é a mesa que está perante você? E aí a Gemara conclui isso que nós falamos agora há pouco. Que antigamente, quando tinha o Beit HaMikdash, quem perdoava pelos pecados era o altar. E aí, por isso mesmo, o Passuk em seguida já liga altar com mesa, e quando não tem altar, é a mesa da pessoa que perdoa pelas falhas dele. O Rashi traz aqui, sobre esse versículo, o versículo fala que tinha Shalosh Amot, 3 Amot. Amot, se você não, na Torá não tem pontinhos, não tem as vogais. Você pode ler a palavra Aleph, Mem, Vav, Tav, de várias formas. Você pode ler Amot, você pode ler Imot. Mães, 3 mães. A Torá é conhecida como M, mãe. E, portanto, você tem que estudar 3 mães. Ou seja, daqui que o Rashi conclui que a pessoa deve estudar, quando ele está sentado à mesa, alguma coisa da Torá, alguma coisa dos profetas, alguma coisa dos escritos. Ou alguma coisa do Humash, da Torá escrita, alguma coisa da Torá oral Mishnah, e alguma coisa da explicação da Torá oral Talmud. Muitos comentaristas trazem aqui também, muito interessante, que as palavras Ze Hashulchan Asher Lifnei Hashem, pegando as iniciais de cada uma dessas palavras, Zayin de Ze, Hei de Hashulchan, Alef de Asher, Lamed de Lifnei e Yud do nome de Hashem, que é o tetragrama, forma palavra, as palavras Ze Keili. A Torá fala Ze Keili Vean Veio, esse é meu Deus e eu vou embelezá-lo. Então, Zekeli, a pessoa que usa a mesa dele para trazer a divindade para o mundo, falando palavras de Torá, ele pode apontar e falar, Zekeli, esse é meu Hashem, ele está aqui presente na minha refeição. Tudo isso que nós estamos falando, o Shmuel me perguntou de manhã, tudo isso que nós estamos falando é a partir de uma certa base, que a pessoa está comendo como se deve comer. Não adianta a pessoa comer como não se deve, falar a palavra de Torá. Não está de acordo. Nós estamos falando aqui que a pessoa sentou para comer com Derech Eretz. A pessoa sentou para comer como se deve, com educação. E além disso, ele ainda precisa falar palavras de Torá. E não só isso. Trazem nossos mestres que a Gemara traz algumas pessoas que Marihim Yamavush notava. Vários tipos de pessoa que se prolongam os dias da vida dele. Uma das pessoas, diz lá o Talmud, Hamarich al Shulchanot, pessoa que estende o tempo que ele fica na mesa. O tempo que ele fica comendo, ele estende. Hashem também estende a vida dele. Você fala, como assim? Pessoa que fica comendo um tempão? Uma pessoa materialista, como que isso ele merece que Hashem dê para ele uma longa vida? Então explicam nossos sábios lá. Sabe por quê? Dilma mitramelei anie, verameleirista. A pessoa está comendo durante muito tempo. Então, se aparecer um pobre, a comida já está fácil, de fácil acesso. Só convidar por favor, sempre. Ou seja, se uma pessoa, quando está sentada para comer, não só ele deve falar palavras de Torá, ele deve estar preocupado também naquele momento em chesed, fazer bondade com as pessoas. Quanto mais tempo ele fica na mesa, mais chances ele tem de fazer uma bela bondade para um pobre, que vai ter uma mesa posta para o pobre poder comer. E é justo no momento que a pessoa está sentada comendo, e ele se sente saciado, é o momento para ele pensar que não é todo mundo que está saciado. Eu preciso ajudar aqueles que não estão saciados. Conta-se que uma vez o Rav Chaim Volozhin convidou um grande rico da aldeia, da cidade, para a casa dele. E esse rico era muito conhecido como um grande pão duro. O Rav Chaim chamou e começou a conversar com ele. E as pessoas acharam muito estranho o Rav Chaim convidar uma pessoa assim que não ajuda ninguém, convidou na casa. Rav Chaim virou para esse sujeito e falou: o que você come de café da manhã? E aí o rico falou: eu como um pouquinho de pão com um pouquinho de queijo e ovo. Aí Rav Chaim falou: não está bom. Não é assim que você deve comer um café da manhã. Deixa eu lhe dizer qual é a dieta adequada. Você deveria comer bastante pão e com manteiga, com frutas, com verduras, assim, capricha a sua refeição. E assim ele continuou perguntando o que você almoça, o que você janta, e começou a dar a dieta adequada para esse sujeito. As pessoas que estavam próximas, os alunos do Rav Chaim, acharam super estranho. O Rav Chaim agora, que é uma pessoa que só fala a Torá o dia inteiro, de repente está dando a dieta para esse sujeito. Quando acabou de conversar, o rico foi embora. E agora perguntaram para o rabino: desde quando você começa a falar? O que aconteceu exatamente? Então, Rav Chaim falou: olha, esse sujeito é famoso que ele não faz bondade para ninguém. E é famoso que ele não dá quase tudo a cá, e que ele não recebe visitas, apesar que ele poderia. E eu comecei a conversar com ele. E da conversa eu cheguei à conclusão que não é só com os outros que ele é pão duro com ele mesmo. Ele come tudo refeições tão básicas para alguém que tem posses para comer direito. E uma pessoa que é pão dura consigo mesma não consegue enxergar a falta para os outros. Se ele senta para comer, e ele é uma pessoa de posse, senta e come só um pãozinho com um pouco de queijo, então ele acha que para o pobre basta um pão seco. Mas, agora que eu falei para ele comer uma super refeição, ele vai pensar: então para o pobre basta um pão com queijo. Pelo menos o pobre vai comer alguma coisa melhor. Por isso, disse Rav Chaim, eu tentei melhorar o nível dele para que ele consiga reconhecer o nível dos outros. Isso também é Maariz al Shulchan. Pessoa que fica mais tempo na mesa, é a pessoa que come melhor. Pessoa que naquele momento percebe: puxa vida, graças a Deus que eu posso comer isso. E tem gente que não pode, então deixa eu ajudar essas pessoas. Dessa forma a refeição dele vai de fato trazer a divindade mais ainda no mundo. O Rabbeinu Barrier diz, quando ele explica o versículo da Torá, que você vai fazer uma mesa, Shulchan Asei Shitim, a mesa que tinha dos pães no Mishkan, ele fala sobre esse conceito que a mesa da pessoa e o que ele come é como se fosse um sacrifício e um altar, e isso perdoa pelos pecados. E o Rabbeinu Barrier fala porque quando a pessoa faz o bem para os outros quando ele come e ele traz pobres para comerem, essa mesa se transforma em Shulchan Shel Makom, uma mesa de Hashem. E até por isso o Rabbeinu Barrier traz, muito curioso, acho que ele traz isso em dois lugares até, que na França era costume que as pessoas faziam o caixão da mesa onde eles comiam as refeições. Para quando a pessoa chegasse lá em cima, ele está levando junto com ele aquilo que ele de fato pode trazer do mundo, o resto da bondade que ele fez. Ele pode levar a mesa dele junto e falar: ó, sobre essa mesa comeram muitas e muitas pessoas. E sobre essa mesa eu falei palavras de Torá, e sobre essa mesa eu fiz de fato uma mesa que é um misbeach, eu fiz dessa mesa um altar para Hashem.